O analista-chefe de proteína animal da Datagro, Guilherme Janck, realizou palestra no evento indicador do boi Datagro na estrada em Porto Alegre. Ele falou no painel de mercado Visão Datagro Pecuária. Guilherme Janck fez um resumo da sua manifestação.
Nós tivemos hoje um overview amplo, né, sobre o mercado do boi. É difícil de resumir um assunto desse em meia hora, mas acho que a gente conseguiu transmitir bem a mensagem. É um mercado que ainda surpreendendo bastante com a oferta, a gente ainda tem um dos maiores abates da história, ainda tem preços relativamente firmes, né? E isso vale para o país como um todo. O Rio Grande do Sul tem uma particularidade própria, né? Uma sazonalidade própria, outra dinâmica de mercado, mas ainda assim acaba acompanhando o mesmo movimento, né? Boa parte disso vem de um quadro bom de clima, de chuvas, isso mais ao norte, aqui é um pouco mais irregular, mas também já com alguma queda de abate de fêmeas, então o pessoal começa a ver que aquele efeito do ciclo pecuário está aparecendo mais, né? E a gente tem tido surpresas impressionantes de demanda. Aqui dentro, domesticamente, o Rio Grande do Sul, obviamente, é um grande destaque, talvez o estado com maior consumo per capita até hoje ainda. A gente tem visto surpreender positivamente, né? O mercado interno ainda remunera bastante, tem em alguns casos até melhor do que a exportação, que é bastante impressionante, né? E a gente vê a China correndo atrás de preencher aquela cota de importação que impôs no ano passado o mais rápido possível. Esse é um dos riscos que a gente destacou a curto prazo. Para esse ano o chinês parece estar confortável, para os próximos anos deve ser mais desafiador para eles, é um problema de inflação no final do dia. Como a gente sabe que falta muita carne no mundo, parece que o Brasil tem um solavanco de curto prazo a atravessar, mas tem muita oportunidade de médio e longo prazo. No final do dia, a gente sabe que os países mais desenvolvidos, de onde veio as raças britânicas, os confinamentos americanos e por aí vai, eles estão aos poucos deixando de produzir carne bovina, mas não estão deixando de consumir, pois são ricos, então alguém tem que produzir e exportar o que eles não conseguem mais produzir. Em grande medida, a gente vê o Brasil como o maior beneficiário disso, porque ainda tem uma produtividade muito baixa, né? Então, o nosso ciclo, apesar de amortecido pelos ganhos de produtividade, ainda existe, né? Dentro desse contexto todo, a gente está numa transição muito impressionante, com muita coisa ao mesmo tempo. Se colocar o humor do Trump, a vontade do chinês de pagar um pouco melhor, então aí fica mais complexo ainda, mas acho que a mensagem é que solavancos de curto prazo num cenário como esse tipo no mundo são difíceis de se sustentar, e o Brasil está bem posicionado para arbitrar essa oportunidade aí.
E essas restrições da União Europeia?
A gente acredita que elas são mais complicadas que as que a gente vinha ouvindo antes, né? Elas são bem desafiadoras para serem superadas. O protocolo, na verdade, fala uma dificuldade da forma como a gente usa os medicamentos, não de usar eles em si, né? Então, a gente vê espaço para uma negociação, para que um plano seja proposto, né? Existe uma articulação de algumas associações começando a aparecer, e a gente acredita que os europeus também estão numa situação mais delicada nesse sentido. A gente mostrou aqui que o rebanho bovino europeu é o menor em pelo menos 35 anos hoje, sem ganhos de produtividade, o que sugere que eles estão com um déficit crescente de carne bovina, e o Brasil obviamente é a principal e mais competitiva alternativa nesse sentido. Então ele é algo difícil a ser superado, né? Vamos torcer para que até setembro a gente consiga renegociar, propor um plano, ampliar prazo, alguma coisa do tipo para a gente se rearranjar, porque assim, querendo ou não, apesar de ter alguma base técnica, é protecionismo, é uma forma de protecionismo, no final do dia é isso que se resume, né? E caso persista, seria algo penoso para a gente, né? Porque é uma das melhores operações de exportação de carne que a gente tem. Se a gente pegar aqui hoje o preço para a China é perto de 6, 7 dólares o quilo na média, para a União Europeia é acima de 12, 15, alguns cortes chega perto de 20 quando a gente pega o caso da Argentina, né? Então seria complicado a gente não retomar isso. Eles estão se colocando em uma posição delicada, mas ainda acreditamos na nossa capacidade de articulação. As associações aqui estão muito bem alinhadas, organizados, o trabalho da BPA, da BIEC, mundo afora, tem sido impressionante para a gente conseguir renegociar. Estamos contando com isso. Vamos ver se resolve aí até setembro.
E na tua palestra, tu falaste também que os Estados Unidos não vai crescer a produção.
Vai, mas cada vez menos, né? Essa é uma discussão extensa, porque os americanos têm o menor rebanho há 76 anos e não veem um horizonte claro de expansão no próprio rebanho, né? Então o problema é que eles atingiram o ápice do que dá para aproveitar da engorda, deixando a cria de lado, né? A cria já está no máximo que ela consegue, e aí no final do dia uma vaca só dá um bezerro por ano, né? Então não tem muito como você colocar mais peso de carcaça em um animal desse tipo, fazer a vaca dar gêmeo de bezerro, não tem como. Aí vira uma discussão mirabolante, né? Então a gente acredita que o potencial de recuperação do rebanho e da produção americana, ele vai ser cada vez mais limitado a longo prazo por uma questão estrutural de falta de sucessão, de falta de incentivo para a atividade cria nos Estados Unidos. Terra é muito caro, o juro é o mais alto em 20 anos, os problemas de seca estão ficando cada vez piores, né? E as barreiras sanitárias, né? Então agora o caso de bicheira vindo do México, que essa semana foi registrado no Texas já, prova que eles têm desafios que para nós são muito conhecidos, muito abordados e muito combatidos há décadas, e lá estão começando a aparecer agora e agravando uma situação já muito difícil. Então tudo nos leva a crer que o que foi narrado em Yellowstone, né, de ser uma fazenda que briga com urbanização, com menos incentivos a fazer o que ela sempre fez da forma como ela sempre fez, tende a ser algo que vai limitar muito o potencial de recuperação deles a longo prazo. Pode até voltar a crescer, né, mas acho que voltar a ter a mesma autossuficiência nos parece cada vez menos provável.
E os efeitos do El Niño?
O El Niño previsto é um El Niño de intensidade forte, né? Pode ser um super El Niño. Ele tipicamente afeta principalmente os extremos do Brasil. Então, mais ao norte, a gente estava no Tocantins até semana retrasada. Pessoal muito preocupado com seca. A chuva foi muito boa até agora, mas lá quando seca, seca muito forte mesmo, assim, né? Então, as maiores ondas de seca para uma região que chove tanto, como é o norte do Brasil, preocupam muito. Tá? Então essa é uma preocupação inicial que a gente tem para toda a estação de monta, para oferta de gado, né? Pode atrasar um pouco, demora a chuva para chegar, ela chega irregular, então é um ponto de risco para o norte. Para o sul, aqui é o excesso, né? Então a gente mencionou bastante. Em 2024, o fenômeno que levou às tragédias, à enchente, a tudo, toda a história difícil que foi contada e que realmente todo mundo se compadeceu muito, foi um El Niño. Então a gente se preocupa desde já, a gente espera que a sociedade, o governo possam se mobilizar, possam se organizar melhor para isso. Eu venho de uma família que produz leite, então eu vi isso de perto, né? Eu sei que tinha gente que precisava entregar leite e não tinha como o caminhão chegar na propriedade, né? Então a gente sabe o tamanho das consequências de segunda ordem que isso gera. E é isso, é o que está sendo previsto. A gente espera que ele não seja tão avassalador quanto foi o último, esperamos genuinamente isso, porque seria terrível, né? Obviamente nunca é um negócio que a gente acha que faz bem para nada, sem contar o impacto nos mercados, né? Então, excesso de chuva não é bom para nenhuma cultura, absolutamente nenhuma, talvez para alagar o arroz, mas ainda assim também não vai ajudar, vai perder qualidade. Então, é um El Niño que deve gerar um pouco mais de chuvas aqui para o sul. Chuvas em excesso são um risco, sim, para colocar no radar, tentar se preparar como for possível, aí é o que a gente consegue transmitir de mais objetivo.
Aumentaria a inflação também dos alimentos?
Provavelmente sim. Inflação de alimentos, isso é uma das coisas que eu cubro também na Datagro. Em ano de Laninha não tem um padrão claro, como a gente tinha no ano passado. Em ano de El Niño, sobe, quase que invariavelmente, porque o clima fica mais quente no Brasil central. Então tudo que é fruta, tubérculo, parte das hortaliças perde qualidade, acelera a safra, e aí não tem a mesma disponibilidade que precisa, né? E ao mesmo tempo gera o excesso de chuvas aqui no sul, que aí vai pegar muito para alguns tubérculos e principalmente para frutas, né? O maior polo produtor de frutas depois do Nordeste é o sul do Brasil. Como o Nordeste seca e aqui chove em excesso, nos dois casos também não facilita, sem contar o efeito que a gente tem para as outras cadeias, né? Então, para o leite, dificulta todas essas outras questões que a gente mencionou aqui. Se pegar uma seca mais pesada para safras de grãos, começa a lastrar para a cadeia de proteína animal como um todo. E aí o efeito disso começa a se estender, começa a aparecer muito mais uma crise inflacionária ampla. Lembrando que em 2024 a gente também teve um problema de inflação, na época um pouco alimentado por dólar, mas em grande medida também reforçado pelo fenômeno El Niño. Deve ser algo parecido.
Ouvimos o analista-chefe de proteína animal da Datagro, Guilherme Janck. Para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.